plenário do TSE.
Tribunal Superior Eleitoral condena vereador por violência política de gênero em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir o julgamento.
Chama para julgamento o primeiro item desta pauta. Agravo em recurso especial 0600-015-33, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Dias Toffoli, a quem passa a palavra.
Senhor presidente, renovando os cumprimentos a Vossa Excelência e a todas e a todos, eu vou omitir a leitura do relatório, senhor presidente, mas aqui é um caso que eu penso que merece um pouco mais de leitura e não só da ementa. Trata-se de um recurso especial, de um agravo em recurso especial eleitoral contra a decisão da admissão do recurso especial interposto em desfavor de acordo do TRE do Rio de Janeiro, mediante o qual foi mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o denunciado ora agravado José Sebastião Rabelo, conhecido como Zezinho do Caminhão, da prática de crime previsto no artigo 326B do Código Eleitoral, violência política de gênero, na forma do artigo 386 do Código de Processo Penal. O Ministério Público, nas suas razões, rechaça a aplicação da súmula do enunciado 24 da súmula do TSE, também contesta a aplicação do enunciado 27 e observa haver argumentado no especial que o conjunto apresentado nos autos aponta a materialidade e autoria do crime, deixando claro o dolo específico em que atuou o recorrido ao dificultar o desempenho do mandato da vereadora Priscila Teixeira Pita Muniz na Câmara Municipal de Nova Friburgo, de modo que o acordo recorrido incorreu em violação ao artigo 326B do Código Eleitoral ao manter a absolvição e requereu o provimento para condenar o recorrido pela prática do crime previsto no artigo 326B do Código Eleitoral. Houve, evidentemente, o contraditório e as manifestações do agravado José Sebastião Rabelo, defendendo a correção da decisão, que não admitiu, alegando a ser aplicáveis os enunciados das súmulas, haja vista a pretensão de reexame de matéria fático-probatória. No mérito, sustenta a tipicidade de sua conduta. Requer, assim, o não conhecimento do agravo, o caso conhecido pelo seu desprovimento. A Procuradoria-Geral Eleitoral também se manifestou e foi pelo provimento do agravo e do recurso especial. Em meu voto, eu transcrevo o acórdão de desprovimento dos recursos criminais contra a decisão do juiz da zona eleitoral de improcedência da ação penal e passo a dizer que o presidente do TRE, ao fundamentar sua decisão, consignou que as meras referências à resolução do CNJ, ao Tratado sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e à Convenção de Belém do Pará, desacompanhadas de argumentação consistente sobre eventual violação aos tratados, não bastam para admitir o recurso especial. Isso porque, além de não atender ao enunciado 27, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero não autoriza afastar os limites processuais que vedam o reexame de fatos e provas nos termos do verbete 24 da súmula. Pela análise do agravo interposto pelo MP, verifica-se que os pressupostos de recorribilidade foram atendidos. Os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo foram devidamente infirmados e as razões foram suficientemente expostas. Da análise da moldura fática e jurídica contida nos votos proferidos que compõem o acordo do TRE do Rio de Janeiro, é possível extrair a exata dimensão do ocorrido e a roupagem jurídica apresentada pelo regional, não sendo necessária nenhuma reanálise de provas. Também não incide ao enunciado 27 da súmula do TSE, porquanto o especial bem delimita as razões pelas quais entende ter havido ofensa ao 326B do Código Eleitoral e ao artigo 29.8 da Constituição Federal, e trazendo as argumentações de maneira bem clara. Dou provimento ao agravo e passo consequentemente ao exame do recurso especial. Ressalto que adotarei nestes autos o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, nos termos da resolução CNJ número 492/2023, especialmente no que toca ao objetivo de alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, ODS número 5 da Agenda 2030 da ONU, ao qual o Judiciário brasileiro foi o primeiro poder judiciário do mundo a aderir quando eu fui presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça entre 2018 e 2020. O primeiro poder judiciário no mundo a aderir a esses objetivos do desenvolvimento sustentável, cujo propósito visa garantir que as mulheres possam ocupar esse número 5 da ODS, ainda mais os espaços de poder, e fomentar o surgimento de lideranças femininas, como bem assentado no voto vencido da desembargadora Kátia Valverde Junqueira, lá no regional. É preciso reconhecer as especificidades e os desafios enfrentados por mulheres ao acessar o ambiente político. E nós sabemos que o Brasil ocupa uma das piores posições no mundo de ocupação de cadeiras em parlamento, comparativamente. Eu falarei mais adiante. É preciso reconhecer as especificidades e os desafios enfrentados por mulheres ao acessar um ambiente político historicamente dominado por homens, o que as coloca em nítida desvantagem estrutural. No caso, a controvérsia consiste em verificar se, em 31 de março de 2022, o vereador denunciado, ora agravado, submeteu uma colega vereadora no interior da Câmara Municipal de Nova Friburgo a constrangimentos, humilhações e ameaças, valendo-se de menosprezo, menoscabo, discriminação em razão do gênero da referida vereadora, com o propósito de impedir ou dificultar o pleno exercício do seu mandato eletivo, nos termos do 326B do Código Eleitoral. O artigo 326B do Código Eleitoral dispõe: assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou a sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único, aumenta-se a pena em 1/3 se o crime é cometido contra a mulher gestante, maior de 60 anos ou com deficiência. Pois bem, a Lei 14.192 de 2021, inspirada em compromissos internacionais de proteção às mulheres, especialmente a CEDAW e a Convenção de Belém, introduziu no ordenamento o delito de violência política de gênero, visando coibir ações ou omissões que tenham por finalidade impedir, obstaculizar ou restringir o exercício dos direitos políticos da mulher. O TRE do Rio de Janeiro, na análise do acervo fático probatório, houve por bem manter a sentença que julgou improcedente. E aqui eu transcrevo o trecho do voto condutor, que manteve a improcedência. No caso, a exordial aponta que o recorrido teria humilhado a candidata adversária, proferindo termos ofensivos como vagabunda e mentirosa, assim como ameaçado de promover o seu isolamento político na Casa Legislativa. Lendo o voto do regional. A priori, cogitar-se-ia, ao menos, a realização dos verbos ameaçar e humilhar, elencados no referido tipo penal. Na hipótese dos autos, o próprio contexto sugere que a discussão se deu no âmbito de divergência de atuação parlamentar das partes. O réu era líder do governo na Câmara e defendia a matéria apresentada pelo Executivo, ao passo que a vereadora buscava alterar o projeto de lei para inserir condicionantes voltadas à contratação para os cargos comissionados listados na proposta original. Os depoimentos prestados pelas partes confirmaram que, de fato, houve um embate político acalorado entre os envolvidos, no qual o recorrido proferiu palavras ríspidas e pouco cordiais direcionadas à vereadora. Logo, não houve divergência em relação à exaltação dos ânimos das partes na ocasião. Já no que tange à finalidade específica, deve-se aferir, no caso concreto, o dolo de impedir ou dificultar a campanha eleitoral ou o desempenho do mandato eletivo em razão do gênero feminino. Insta consignar que a emenda não era uma iniciativa isolada da ofendida, mas uma proposta gestada no âmbito da Comissão de Saúde, Prevenção e Combate ao Uso de Drogas. E após as referidas discussões, restou elaborada uma nova redação que foi aprovada, resultando no texto final da Lei Complementar 145, de 4 de abril de 2022. Conforme articulado pelo juiz Wacó, a citada emenda foi assinada pelo réu e pela ofendida, no mesmo dia do embrólio, o que demonstra que a última teria retornado à sessão plenária e exercido de fato a sua função no processo legislativo. Pelos motivos acima expostos, não se vislumbra um efetivo prejuízo à atuação da ofendida enquanto integrante da Comissão de Saúde, considerando que o órgão obteve êxito na aprovação de emenda ao projeto de lei complementar. Acrescente-se, ademais, que os depoimentos são uníssonos no sentido de que o recorrido possui um histórico combativo de debates exaltados com os demais parlamentares, não se tratando, portanto, de um episódio isolado de ataque à vereadora. Assim como anotado na sentença, a defesa trouxe aos autos elementos que me permitem concluir que em outras sessões de votação o réu votou favoravelmente a projetos de autoria da vereadora, o que indica a ausência de um comportamento discriminatório direcionado a parlamentar. Ainda que tenham sido proferidas ofensas pessoais à vereadora no âmbito da discussão relatada nos autos, não restou demonstrado que o recorrido tenha se utilizado de termos depreciativos com o intuito específico de restringir o exercício do seu mandato. Tampouco se extrai dos autos que sua conduta tenha se baseado em menosprezo à condição de mulher da vítima. Assim é que, em suma, ainda que a pauta de violência de gênero seja de extrema relevância e que o lamentável comportamento do acusado não tenha sido condizente com o que se espera de um parlamento democrático, entendo que, pelas provas angariadas, notadamente o comparativo dos testemunhos prestados, a manifestação raivosa do agressor não ocorreu em função do fato da vereadora ser mulher, e nem com a finalidade de obstar o desempenho do seu mandato eletivo, descaracterizando, portanto, o tipo descrito no 326B do Código Eleitoral. Vai precisar mais o quê, presidente? Vai ter que bater na mulher? Vai ter que segurar ela pelos braços, não deixar ela votar? Mais o quê que é preciso? Eu não estou entendendo em que mundo estão esses desembargadores do TRE do Rio de Janeiro. Se esse vereador chamasse um colega homem de vagabundo e os outros adjetivos que ele disse aqui, esse colega provavelmente partiria para cima dele. A mulher tem condições de fazer isso? E isso está certo, independente do potencial de revide ou não? Obviamente que não. E aí continua, não vou continuar toda a leitura do voto que eu transcrevo aqui, Vossas Excelências já receberam também, mas eu penso que esse é talvez o primeiro caso que estejamos a julgar em grau de recurso sobre a incidência desse novo tipo penal. E aqui também louvo a atuação do Ministério Público, doutor Alexandre Espinosa, na atuação aqui, sempre com bastante acuidade nas manifestações feitas. Digo eu, após a transcrição do voto proferido no TRE, registre-se haver a possibilidade de revaloração jurídica de fatos, tendo em vista que, na linha da jurisprudência dessa Corte, essa é admitida quando restrita às premissas assentadas pela instância regional, não se aplicando, no caso, o óbice do verbete 24 da súmula do TSE. Cito precedentes. Também digo que, na linha do entendimento firmado por este Tribunal Superior, o voto vencido deve, nos termos do artigo 941, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, ser considerado pela instância revisora, mormente quando a fundamentação adotada não contraria as conclusões do voto condutor a respeito dos fatos. Então, os fatos são incontroversos. Não se nega que os fatos ocorreram da forma como descrita nos votos proferidos, tanto vencedores quanto no vencido. Como se depreende do voto dissonante proferido pela desembargadora Cátia Valverde Junqueira perante o TRE Rio de Janeiro, a leitura detida dos autos revela que o episódio em exame não se limitou a um embate político acalorado, tampouco a mera troca de insultos entre parlamentares, prática infelizmente usual no ambiente legislativo. O conjunto probatório evidencia elementos suficientes para demonstrar tanto o emprego de humilhações e ameaças pelo denunciado quanto ao especial fim de agir voltado a dificultar o exercício do mandato da vereadora ofendida. Dois pontos são especificamente relevantes para a adequada qualificação jurídica dos fatos delineados no acordo regional. Em primeiro lugar, há nos autos registro formal, constante de ata de comissão, no qual o réu afirma que isolaria, esse termo eu coloco entre aspas, isolaria a vereadora na Casa Legislativa. Ele era o líder do governo, do prefeito. Isso não é uma ameaça, não é uma tentativa e uma atuação no sentido de inviabilizar a atuação parlamentar da mulher vereadora? Afirma que isolaria a vereadora na Casa Legislativa caso ela insistisse na defesa de determinada emenda. Não se trata, portanto, de mero relato unilateral ou de desabafo espontâneo, mas de declaração proferida durante ato oficial em ambiente institucional e no exercício das funções parlamentares. A ameaça de isolamento, em tal contexto, ultrapassa em muito o campo da retórica política. Significa usar a posição de liderança para deliberadamente excluir uma parlamentar do processo decisório, obstando sua participação e reduzindo sua capacidade de atuação. Essa forma de intimidação configura, a meu ver, os verbos constranger, também utilizado, e ameaçar, utilizado no previstos no 326B do Código Eleitoral, sobretudo porque foi dirigida a uma vereadora em situação de manifesta vulnerabilidade relacional, única mulher presente em comissão, sendo evidentemente uma minoria expressiva no Parlamento Municipal. A fala constante da ata revela, portanto, não um mero destempero, mas um mecanismo de controle e silenciamento, com inequívoco potencial de prejudicar o exercício regular do mandato. A propósito, extrai-se do parecer ofertado pela PGE. É incontroverso, diz a PGE, o teor da ata lavrada pela Comissão de Saúde, Prevenção e Combate ao Uso de Drogas, encaminhado pelo vereador Marco Queiroz, que formalizou os fatos ocorridos. E aí eu vou saltar alguns pontos. A questão é descrita no voto vencido a evidenciar a gravidade da conduta e a presença do dolo. Depreende-se do referido documento que o vereador Zezinho do Caminhão adentrou a sala de reunião, dirigindo-se à vereadora Priscila Pita, proferindo as seguintes palavras, abro sub aspas: "Você não tem conhecimento do regimento interno. Você deveria sair da Câmara. Você deveria sair da Câmara e ficar em casa." Talvez, se o Parlamento Brasileiro já tivesse aprovado a misoginia, ele estaria incidindo em dois tipos penais, não é, doutor Espinosa? Lugar de mulher é ficar em casa. "Você não tem conhecimento do regimento interno, você deveria sair da Câmara e ficar em casa. Aqui ninguém te suporta. Você é uma mentirosa. Você não deveria estar vereadora. Você não deveria estar vereadora. Você só quer aparecer. Depois você vai para a tribuna ficar chorando e fazendo drama para a população. Vou te isolar na Câmara porque você tenha que ficar sozinha." Fecho aspas. Isso está na ata da comissão. Em sequência, após a vereadora, vítima, ter se levantado para se defender do ataque anterior, o recorrido proferiu as seguintes palavras. Está entre aspas, transcrito na íntegra, o termo popularmente conhecido como "vai a PQP, sua vagabunda. Vai para casa do C ponto. Você não vale P ponto nenhuma." Está escrito aqui, eu só não vou pronunciar, mas está escrito aqui, está entre aspas e consta da ata da Câmara dos Vereadores. "Sua escrota, você é uma vereadorzinha de primeiro mandato que não tinha competência para fazer uma CPI, que a CPI foi uma palhaçada. Vou para a tribuna dizer quem você é. vou te desmoralizar. Fecho subaspas. E aí, continuo a transcrição do parecer da PGE, mas eu penso que os fatos aqui transcritos, eminentes colegas, são mais do que suficientes, ao meu ver, para a formação da convicção dos eminentes pares, se isso incide ou não no 326B do Código Eleitoral. E aí, mais adiante, eu digo que esse quadro foi devidamente avaliado e ponderado pelo voto vencido da desembargadora Cátia Valverde Junqueira. Transcrevo o voto também desse voto, é muito bem fundamentado, é muito longo o trecho transcrito, senhor presidente, embora, a meu ver e na minha ótica, a eminente desembargadora mereça todos os elogios pelo voto proferido, mas se eu for ler o trecho aqui transcrito, são em torno de 8 a 10 páginas. Então, eu vou apenas registrar que o voto de sua excelência, que na forma do CPC faz parte e integra o acórdão e pode ser analisado na instância recursal, ele é bastante minudente, como nesse trecho que eu já li, que é a transcrição por parte do parecer da PGE do voto da desembargadora. Pois bem, senhor presidente, eminentes colegas, a partir da leitura, digo eu, e compreensão jurídica do voto vencido, é que surge o segundo aspecto decisivo para a reforma do decisão recorrido, que se refere ao prejuízo efetivamente sofrido pela ofendida, que após os ataques e as humilhações perpetradas pelo denunciado, não conseguiu defender sua emenda no plenário da Câmara Municipal. A prova oral é clara ao demonstrar que a vereadora abalada e intimidada retirou-se e não conseguiu apresentar sua posição na sessão subsequente. Ponto central para análise do especial fim de agir. O dolo está claramente presente. Ora, o tipo penal não exige o efetivo impedimento da atuação parlamentar. Basta que a conduta tenha a finalidade de impedir ou dificultar o desempenho do mandato. Entretanto, no caso concreto, o prejuízo ocorreu, especialmente quanto à participação da vereadora na discussão pública da matéria, dentro do seu local de trabalho, o plenário da Câmara dos Vereadores. Momento, evidentemente, de visibilidade política e de exercício pleno de suas prerrogativas institucionais. Ainda que posteriormente tenha havido a reacomodação política e aprovação da emenda negociada, tal fato não afasta o dano imediato e o crime cometido decorrente das agressões registradas, tampouco neutraliza a finalidade específica do agente, que buscou e conseguiu cercear a fala e a atuação parlamentar da vítima naquela sessão, mediante xingamentos, ameaças e intimidações que extrapolam muito o exercício do mandato parlamentar. É certo que o debate político pode, por vezes, assumir contornos ásperos, contudo, no presente caso, as expressões, que não vou aqui ficar repetindo, senhor presidente, já foram enunciadas, e no contexto de um ambiente historicamente marcado pela subrepresentação feminina, a utilização de termos depreciativos com conotação de inferiorização e desqualificação moral da mulher, sobretudo quando associados a mecanismos de silenciamento e exclusão, revela o comportamento discriminatório exigido pelo tipo. A análise não pode prescindir da perspectiva de gênero. As expressões lançadas contra vereadoras não encontram paridade na forma como o réu historicamente tratou seus colegas homens, ainda que tenha histórico de debates duros. A agressividade dirigida à parlamentar possui conteúdo qualitativamente distinto, justamente por mobilizar estigmas tradicionalmente dirigidos às mulheres no espaço público. Diante desses pontos, entendo presentes os verbos do tipo a conduta de humilhar e ameaçar está devidamente comprovada. O elemento discriminatório, o ataque se valeu de estereótipos e expressões socialmente utilizados para inferiorizar mulheres e limitar sua legitimidade no debate público. E terceiro, o especial fim de agir, demonstrado tanto pela declaração em ata de que isolaria a vereadora, quanto pelo resultado concreto de que ela não conseguiu exercer suas prerrogativas na defesa de sua emenda. Em tais condições, não é possível reduzir o episódio a um embate acalorado, já que as provas apontam para a violência política de gênero, em consonância com o disposto no tipo penal do 326B do Código Eleitoral. E aí eu volto a transcrever E aqui eu faço a leitura do voto vencido no regional. Acolher as falas do ofensor sob o manto da liberdade de expressão ou da imunidade parlamentar é de todo inaceitável. Haja vista que elas possuem limites e não podem ultrapassar fronteiras invioláveis, como condutas discriminatórias que ferem princípios fundamentais da República, como o da igualdade de gêneros e da dignidade da pessoa humana. Nessa linha, o presente feito envolve a apuração de ofensas graves que extrapolam divergências internas inerentes à atividade parlamentar para entrar no campo de ofensas à dignidade como pessoa humana, hipótese que não está abarcada pela incidência da imunidade parlamentar material. Confira-se a propósito também precedente do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu cito precedente que afasta a imunidade parlamentar e mais adiante eu digo, dessa forma verifica-se que o acordo, de acordo com a moldura dos fatos constantes no acórdão regional, ficou caracterizada a prática do delito previsto no artigo 326B do Código Eleitoral. A conduta, ademais, não está cobertada pela imunidade parlamentar prevista no artigo 29.3 da Constituição Federal, na medida em que as agressões e ameaças perpetradas pelo réu estão longe de representar o exercício legítimo do mandato, mas tinha a única finalidade de humilhar, denegrir e constranger a vítima em razão de seu gênero mulher, com o fim específico de dificultar ou obstar o exercício do seu mandato. Diante de todo exposto, senhor presidente, e reiterando que aqui é uma demonstração clara na prática de uma violência estrutural da sociedade brasileira, eu sou relator de uma DPF no Supremo Tribunal Federal que trata exatamente desta questão da violência estrutural contra as mulheres em nosso país e, dentre elas, está, sem dúvida nenhuma, a violência de gênero na política e no ambiente político. E essas questões não são só no Brasil que ocorrem, né? Eu até deixei no carro, esqueci de trazer, um livro de uma autora inglesa, em que ela fala os vários fatos em que a sociedade ocidental é extremamente machista, sem parecer machista. E um dos exemplos que ela dá nesse livro é o do cinto de segurança. Todos os testes feitos ao longo da história foram feitos com bonecos partindo do biotipo masculino, nunca do biotipo feminino. Isso faz com que uma determinada lesão na coluna vertebral, em casos de acidentes, acometem as mulheres 60% mais do que os homens. Mais de 60% das mulheres sofrem em colisões porque os cintos de segurança são moldados para os homens usando bonecos de homens. Aí ela cita apenas uma indústria automobilística, e vossas excelências já imaginam qual é, muito reconhecida como a chamada mais segura, que de uns anos para cá passou a usar exatamente bonecos femininos também nos seus testes, e os seus carros são adaptados tanto o cinto para homem quanto para mulher, o que diminuiu essas lesões nas mulheres. Não vou aqui falar qual é o livro é que diz. Pois bem, senhor presidente, isso só para dar um pequeno exemplo de que essas questões são estruturais e o Poder Judiciário, ele é o garante da Constituição e a Constituição é o garante da igualdade. Para citar, já disse isso no Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, ela criou um termo muito interessante. O que a Constituição pede é a igualação, não é a igualdade. É a igualação entre o homem e a mulher. E para isso, há várias leis que foram e estão sendo debatidas no Congresso, e aqui devemos também registrar a atuação do Congresso Nacional, a atuação da Presidência da República, que em 2021 sancionou esse projeto de lei. É necessário verificar que tem sido e acontecido esse debate, só que precisa ser aprofundado. Já tive oportunidade no primeiro semestre, logo que tomei posse, de mencionar aqui, né, e verticalizar um pouco mais quando da discussão da cota de distribuição de fundos às mulheres e do seu descumprimento. Pois bem, senhor presidente, então passo à parte dispositiva. Dou provimento ao agravo para dar provimento ao recurso especial e, reformando o acordo regional, julgar procedente a denúncia e condenar José Sebastião Rabelo pelo crime de violência política de gênero previsto no artigo 326B do Código Eleitoral. E aí eu passo agora à dosagem da pena. Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não vislumbro motivos para alteração da pena base. Isso porque a culpabilidade é normal para a espécie do delito, não há registros de antecedentes, a conduta social e a personalidade do réu não lhe desfavorecem, as consequências do crime são as próprias para o tipo penal, dificultar ou impedir o exercício livre do mandato da vítima. O comportamento da vítima não influenciou para a prática criminosa. Portanto, fixo a pena base, no mínimo legal, de 1 ano de reclusão e 1 dia multa, à razão de 1 salário mínimo vigente, ao tempo do fato devidamente corrigido, levando em conta a capacidade econômica do réu, na forma do artigo 60 do Código Penal e do 286 do Código Eleitoral. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, de modo que mantenham a pena fixada na primeira fase. Por fim, também não existe causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena do réu em 1 ano de reclusão e 1 dia multa, à razão de 1 salário mínimo vigente ao tempo do fato devidamente corrigido. Na forma do artigo 33, parágrafo 2º, C do Código Penal, fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena. Com fundamento no artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal, substitua a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, a razão de 1 hora de dia por serviço de condenação, ficando os demais critérios a cargo do juiz eleitoral local, que ficará responsável pelo acompanhamento da execução. Evidentemente, sempre podendo o Ministério Público vir diretamente, caso prevaleça esse voto, a este relator ou a esta corte para reclamar da não fiscalização adequada do cumprimento da pena. Também aqui agradeço ao ministro Floriano, que, verificando que o voto não mencionou os efeitos quanto à questão da elegibilidade ou não do condenado, eu agradeço sua excelência e também adendo ao meu voto, vou adendar ao voto depois por escrito, que foi distribuído anteriormente a vossas excelências, a declaração de inelegibilidade pelo prazo que esteja estabelecido na Lei Complementar 6490, em razão desta condenação a este vereador, e transitado em julgado, deverá o juiz eleitoral formalizar as comunicações necessárias, inclusive para fins de suspensão dos direitos políticos do réu, conforme o artigo 15.3 da Constituição Federal. É como voto, senhor presidente.
Acolho o voto do ministro Antônio Carlos Ferreira.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento o ministro Toffoli, Dias Toffoli, pelo voto primoroso, pelo destaque feito, que é necessário mesmo. E eu subscrevo integralmente o voto.
Como voto o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva.
Eu também acompanho o eminente relator, destacando a importância histórica do voto, que pela primeira vez, que eu saiba, dá concretude ao comando legal.
Colho o voto do ministro Floriano de Azevedo Marques.
Excelentíssimo, senhor presidente, em nome de quem cumprimento os demais membros desse colegiado, senhor vice-procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu tinha preparado um voto que eu vou fazer juntar, mas o meu voto foi totalmente absorvido pelo voto do ministro Dias Toffoli, qual adiro integralmente, e comentava aqui, senhor presidente, como já disse o ministro Toffoli, que o comportamento do recorrido, do réu, não é, infelizmente, se estranhar. O estranhar é a decisão do TRE do Rio de Janeiro, que, diante de tantas evidências, entendeu ausente a caracterização típica da violência política de gênero. Como mostrou o ministro Dias Toffoli, o recorrido aqui, ora, réu, ele conseguiu ticar todos os verbos do tipo do artigo 326B. na conduta dele. Praticou todas as condutas que compõem o tipo, razão pela qual eu acompanho plenamente o voto do ministro Toffoli, fazendo posteriormente juntar uma declaração em apartado convergente integralmente ao voto do relator.
Como vota a ministra Estela Aranha?
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e também acompanho todos os cumprimentos feitos no início da sessão. De pronto, senhor presidente, adianto que eu acompanho integralmente o eminente relator, as premissas fáticas delineadas no acórdão regional, especialmente quando examinadas à luz do voto vencido e do protocolo para julgamento de perspectiva de gênero, evidenciam que a conduta do recorrido ultrapassou os limites do debate político inerentes à atividade parlamentar. As expressões ofensivas dirigidas a vereadoras, associadas à ameaça de seu isolamento político e ao contexto de manifesta desigualdade de gênero no ambiente legislativo, revelam a presença dos elementos objetivos e subjetivos exigidos pelo artigo 326b do Código Eleitoral, notadamente o propósito de constranger e dificultar o exercício do mandato eletivo da vítima. Também entendo, assim como o relator, que a imunidade parlamentar material não incide na hipótese. A garantia constitucional protege, sim, claro, as manifestações relacionadas ao exercício legítimo da função legislativa. É um comando constitucional importantíssimo, né, e deve ser seguido, mas ele não comporta a prática dos atos destinados a humilhar, intimidar e desqualificar parlamentar na razão da sua condição de mulher. E como já exposto também pelo STF no julgamento do tema 950 de repercussão geral, a imunidade material não alcança discursos totalmente desconectados da função legislativa, sendo certo que as palavras proferidas pelo recorrido no caso concreto não guardam, ao meu ver, qualquer correlação com o desempenho do mandato parlamentar. E ante o exposto, eu acompanho o relator, para qual eu cumprimento pelo bem fundamentado voto e pelo primeiro relatório nesse sentido apresentado neste TSE. É como voto, senhor presidente.
Como voto o ministro André Mendonça.
Senhor presidente, minha saudação à Vossa Excelência, também aos eminentes ministros, e permitam-me fazer, na pessoa do eminente relator, ministro Dias Toffoli, meus cumprimentos pelo voto também, ao doutor Alexandre Espinosa, vice-procurador-geral eleitoral, advogados, advogadas, todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu convirjo e adiro às razões, fundamentos e dispositivo do voto do ministro Dias Toffoli, apenas registrar brevemente que, sem dúvida, a imunidade parlamentar é um valor importantíssimo presente na nossa Constituição. Agora, o presente caso, ele extrapola e muito qualquer perspectiva de discussão de imunidade parlamentar. Aqui há uma prática evidentemente discriminatória, intimidatória, e o feito de forma sistêmica, como bem apontou o ministro Dias Toffoli nas suas razões de convencimento. Assim, acompanho integralmente Sua Excelência. É como voto, senhor presidente.
Eu, da mesma forma, acompanho integralmente o eminente relator, mas registro os meus cumprimentos, parabenizo Vossa Excelência pelo voto, e como lembrou o ministro Ricardo Vilas Boas Coeva, talvez seja um marco histórico para o Tribunal Superior Eleitoral, uma oportunidade que temos hoje de dar concretude a tudo o que se proclama, a tudo o que se construiu em torno do combate à violência política de gênero. Meus parabéns, acompanho Vossa Excelência, proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao agravo e ao recurso especial eleitoral para reformar o acórdão regional e condenar José Sebastião Rabelo pela prática de crime de violência política de gênero previsto no artigo 326b do Código Eleitoral. A dosimetria, o regime inicial, a suspensão dos direitos políticos e a declaração de inelegibilidade foram fixados à unanimidade nos termos do voto do relator.
Para mais informações, acesse o site tse.jus.br e busque pelo agravo em recurso especial eleitoral 0600-015-33. Eleições 2026. Voto na democracia.